Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Então, voltamos aqui. Pedimos desculpa aí, tivemos essa queda aqui na transmissão, né? Um problema técnico. Já pedimos desculpa à audiência, a todo mundo. E essa semana, né, já são 10 dias, o Marcelo ele entende essas questões ligadas aos indígenas e tudo mais, né? Acho que é uma questão relevante, né, a gente falar um pouco da questão que perpassou aí o noticiário, né, da semana e a semana passada, né? Se eu não me engano, são 10 dias ou 11 que desapareceram aí Dom Phillips, que é jornalista, né? O Marcelo me corrige em termos de data, né? Dom Phillips, jornalista, e o Bruno Ribeiro, né? Acho que é isso, o sobrenome dele. Depois o Marcelo poderia me corrigir, caso esteja errado, mas ele é um indigenista, né? Trabalha na região do Javari, lá na Amazônia. O Bruno Ribeiro, parece que ele foi da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, né? E o Dom Phillips, ele é um jornalista indigenista freelancer, né? Ou seja, ele trabalha para vários veículos de imprensa, né? Entre eles, The Washington Post, né, que ele já trabalhou durante um tempo, The New York Times, também ele fez muitos trabalhos, um jornal que ficou muito conhecido no Brasil, no tempo da divulgação aí de áudios da Operação Lava Jato, né, que é o The Intercept, mas o Intercept dos Estados Unidos. E recentemente os últimos trabalhos eram no The Guardian do Reino Unido, e o seu órgão adjacente faz parte do grupo The Observer, né, que é o Observer, vamos dizer assim, é o veículo para questões ligadas aos direitos humanos e tudo mais, investigações, reportagens investigativas e reportagens de maior fundo jornalístico. O que acontece? Ao longo das semanas, né, se debateu muito o que aconteceu, e agora a imprensa capitalista convencional, ela trabalha de que forma? De tentar ver quem são os culpados, o que é natural. Na verdade, um crime internacional que envolveu, né, um jornalista ali que não é brasileiro, embora a esposa seja e mora no Rio de Janeiro. Então essa veiculação, ela foi atingindo aí as redes sociais, né? E as pessoas passaram a falar muito sobre isso, né? Falando, até estão puxando um novo coro, né? Quem matou Dom Phillips e quem matou Bruno Ribeiro. Ou seja, né, alguns, inclusive na minha rede social, Marcelo, a gente diz minha porque é o que a gente vê, né, de acordo com os que a gente segue e tudo mais. Alguns falando que o Bolsonaro é responsável por isso. O que eu acho uma grande burrice, para dizer o mínimo, tá? Pedindo desculpa à rádio. Mas é uma grande burrice de quem pensa, né, que o Bolsonaro é responsável por isso. E aí eu quero discutir um pouco disso com o Marcelo. Desculpa alongar a situação, mas é para colocar duas questões, né? Todo indigenista, ele tende a ser santificado porque ele é indigenista. A única pessoa não santificada como indigenista é a Damares, que colocou até, tem até filha indígena que pegou lá da tribo e levou para casa, né? Mas em geral os indigenistas são santificados, são pessoas assim. O cara trabalha com índio, nossa, o cara se eleva no nível social rapidamente, porque o cara trabalha com índio. Mas eu vou falar, e aí eu não estou querendo, eu resguardo aí a dor dos familiares, mas a gente tem, como pessoas de imprensa, também que colocar o que elas faziam. E no caso do Don Phillips, ele no passado recente, mais especificamente entre 2009 e 2014, no The Washington Post, ele foi responsável, ou um dos responsáveis, por ajudar o golpe de Estado contra o Brasil, através de várias reportagens falando que Lula e Dilma eram corruptos, né? Então, a pessoa que trabalhou, trabalhava, inclusive assim, levar imagens daqui para fora significa claramente fazer o serviço do Império. Porque assim, ele, sem nenhuma autorização, atuava aqui de forma livre, sem ninguém fazer qualquer tipo de objeção. Tá? Livre no sentido de que a gente não sabe o que fazia, o que ele fazia. Aí outra questão, outra coisa que eu vou colocar, Marcelo, é em relação ao Bruno Ribeiro. Bruno Ribeiro, ele é de uma organização não governamental, né, recém-criada aí, acho que é Unijavari. Tá, que não tem ali, em princípio, os chamados grants, né? Ou seja, os recursos aí obtidos das grandes ONGs, né, imperialistas. Mas ele tem ligação com uma grande ONG chamada Niatero. A Niatero, ela é uma ONG, vocês podem acessar niatero.org, quem está aí nos ouvindo, e acessar, vocês vão encontrar a ONG que o Dom Phillips, que o Bruno Ribeiro tinha relação, não que ele trabalhava, tinha relação com esse pessoal aqui. Vocês vão ver aqui, vocês podem, depois vocês vão ver no site, mas a Niatero, ela faz parte de uma ONG também, porque eles são assim, são consórcios, ligado à MacArthur Foundation. Para quem não sabe, a MacArthur Foundation ela foi criada por presidente MacArthur, foi aquele que assumiu após a morte do Franklin Delano Roosevelt. E logo depois da Segunda Guerra, a ideia do MacArthur era tacar bomba na União Soviética e na China. É uma organização não governamental de direita. E tá todo mundo enaltecendo os caras como grandes aí. Também obtive informações que ele colocava índio contra índio, né? E aí eu passo a palavra ao Marcelo, de forma livre aí, dessa introdução, porque o tema ele exige cuidados e a gente quer respeitar a família das vítimas aí. Marcelo.
Obrigado, Roberto. Então, também estou acompanhando as notícias pela imprensa, né, pela mídia aí, e algumas coisas me chamam a atenção, né? Por exemplo, eu achei, eu percebi, né, que durante a divulgação dos ocorridos, é uma coisa que normal, mas chama atenção. Houve muita informação errada. Ah, encontraram os corpos, não encontraram, né? Estava amarrado num lugar, depois não estava, e agora tem uma outra versão, né, do caso. Os corpos foram achados, tem uma pessoa que assumiu, né, o crime, etc. Mas, assim, eu acho que a gente precisa ter cuidado ainda, esperar o desenvolvimento das investigações, a cobertura do caso, né, esperar o desenvolvimento. Mas o que eu acho que a gente pode, assim, cravar como real é que a mídia, de modo geral, dá uma cobertura que tem um viés político para o caso. Eu acho que o tamanho da repercussão, bom, tudo bem, o cara era um jornalista de um país importante, né, e tinha um reconhecimento, escrevia para grandes jornais, então daí vem uma certa repercussão. Mas há toda uma comoção, né, e obviamente que as pessoas próximas, né, a gente tem que respeitar a comoção das pessoas próximas, mas há uma comoção que parece meio assim de massa, né, que é dirigida pela mídia, me parece, muito, né, em torno do caso, que não tem muita... que tem, para mim, que tem um uso político, né, essa comoção, essa coisa em massa, assim, né, do caso. Sobre isso, algumas coisas me chamam a atenção. Por exemplo, eu lembro quando as notícias foram saindo, o Dom foi colocado como um grande defensor dos indígenas, né, um indigenista e tal. E isso é um dos motivos, né, que fez também, que levou adiante toda essa porque a questão indígena é uma questão hoje, e a Amazônia, isso ninguém pode negar, é uma questão que tem uma importância internacional, uma importância para a política, para a geopolítica internacional, que ninguém pode negar, né? Isso é um fato, né? Então, assim, ligar ele à Amazônia e aos índios, de uma certa maneira, eu acho que foi uma estratégia da mídia. E por que eu digo isso? Eu li na Folha um artigo de uma colega, de alguém que estava junto com ele durante muitos anos, né, falando, né, um artigo com um tom meio emotivo. Ela própria diz que ele não deveria ser considerado assim. Ele era, na verdade, um freelancer, como você apresentou, né, interessado, que de alguns anos para cá se interessou mais pela Amazônia e queria escrever sobre a Amazônia. Mas não era vamos dizer, um Chico Mendes ou algo desse tipo, né? Não era alguém que tinha um histórico, que tinha um trabalho, né? Isso não tem problema nenhum, mas eu estou dizendo que essa foi uma informação colocada logo no começo para que as pessoas ligassem ele aos índios e tornasse ele como um certo mito em torno da questão da defesa da Amazônia, dos índios, né? Então essas construções são interessantes. Outra coisa que me chama a atenção nesse caso é o tal do delegado Saraiva, que em pouco tempo se transformou muito parecido em alguns aspectos com o fenômeno Moro e outros fenômenos, se levanta como um grande herói, está se levantando aí, né, como um grande herói, inclusive da esquerda. Então, esse é um aspecto que tem me chamado a atenção, Roberto. Não sei se você está acompanhando isso, mas, inclusive, por exemplo, me chama muita atenção o fato do Saraiva poder fazer um ataque da magnitude que ele fez, citando as pessoas, né, pessoas com uma certa importância, né, no cenário político, econômico, né? Por exemplo, a deputada Zambelli, né? E outros. E assim, com um ataque frontal. Eu não acho que um funcionário público faria isso sem ter um respaldo político por trás. Eu penso isso. Ele não falaria isso tudo se ele não tivesse bem respaldado, né? Agora, veja, só para começar a levantar algumas evidências. O tal delegado, ele já fez live com o Bolsonaro, né, tem a live com o Bolsonaro, na época do desmatamento. Ele não se portou como um bolsonarista, ele estava na live. Vamos fazer uma análise sincera. Ele estava na live, não vou dizer que ele era um bolsonarista, tal, mas ele estava na live do Bolsonaro quando começou a questão do desmatamento. E ele diz na live, isso tudo é público aí, tá aí, que os desmatamentos eram a causa dos desmatamentos eram anteriores ao governo Bolsonaro. Inclusive, numa passagem, ele culpa o PT. Ele culpa os governos do PT, né? Mas ele diz que os contratos e as coisas que estavam acontecendo naquele momento, a ampliação do desmatamento, estava ligado a coisas anteriores e não as do... Por isso ele estava na live do Bolsonaro, né, para dizer isso. O Bolsonaro trouxe ele para dizer isso. E no Roda Viva também ele faz uma crítica aos governos anteriores. Saraiva também é uma peça fundamental no desentendimento entre o Moro e o Bolsonaro no caso do Ramage. O Saraiva também estava nesse caso. É, até onde eu sei, ele era o homem do Moro naquele caso, Saraiva. E agora ele está no PSB, no Partido Alckmin, né, dizendo que vai, que provavelmente ele vai declarar, se já não declarou isso, eu não sei, apoio ao Lula. Né? Ou seja, é um personagem com uma história estranha. Né? E ele está sendo colocado na mídia, né? Entre outras coisas. Eu estou dizendo tudo isso para dizer que há uma narrativa colocada aí. Com vários fatos que são aumentados, criados, né, pensados, né, que eu acho que, vamos dizer assim, criam uma história que tem quase nada a ver, de fato, com o que eles dizem, ou com a questão que comove muita gente, que é a defesa dos povos indígenas. Eu não vejo nada nisso que realmente esteja ligado à defesa dos povos indígenas. A não ser essa emoção, essa comoção criada pela mídia com todos esses fatos. Mas eu não vejo nada de concreto aí. Também não acredito que exista, isso cause um movimento, que exista um movimento contra atividades ditas ilegais na Amazônia. Eu não acredito que ninguém está interessado nisso, nem imperialismo, nem o Bolsonaro, nem a Rede Globo, né? não acho que qualquer um desses tem interesse, mas eu vejo toda uma narrativa sendo criada, e eu vejo assim, principalmente os setores da esquerda assim mergulhando nisso aí. Uhum. Né? Então assim, a gente não tem tempo, mas eu desenvolveria a análise nessa direção, Roberto.
Não, nós vamos fazer sim, eu vamos fazer, né, mais um intervalo, mas assim, nós vamos falar no próximo bloco da questão do desenvolvimento dos conflitos na Amazônia, né? Então assim, a frente de expansão e a frente pioneira, né, que é algo que permanece. Produção, por gentileza, a vinheta.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.